O que é isso que tens aí atrás de ti?
Eu vi. Olha, eu me ouvi. É a versão, é o porta-chaves, mas ainda não tive coragem de o abrir, porque depois vai raspar nas chaves e vai-se estragar. E daquele lado tem os grandes.
A única coisa que tenho aqui é
Ai,
uma
tenho
garrafa
lá
de
em
São
baixo
Judas.
duas
Foi
dessas.
o.
Tenho lá duas dessas em baixo. Uma de
Tenho
morango e
ali
uma
umas
simples.
melhores. Vamos começar isto?
Vamos, bora.
Annyeonghaseyo!
Annyeonghaseyo.
A Márcia é uma menina da comunicação, também já foi jornalista. Eu sou o Paulo Bastos,
É
sou
verdade.
jornalista, e a ideia é virmos aqui semanalmente falar de K-dramas e de tudo à volta. Vou pedir à Márcia que se apresente, porque é o prazer e a ideia é que a gente consiga dar algum sentido a isto.
Então, olá, Annyeonghaseyo, não é? Como se diz na Coreia. Eu sou a Márcia, trabalho em comunicação já há muitos anos, fui jornalista, é dessas andanças que conheço o Paulo. Sou muito fã de dramas coreanos, já entretanto há cerca de 3 anos que é o meu o grande e único hobby. E entretanto daí fui para um bocadinho também de fã de K-pop e tudo. Tudo que roda à volta da Coreia, até da comida, e foi assim que comecei a falar com o Paulo e o Paulo me desafiou para isto. Paulo, faz aqui a tua apresentação, jornalista, com muitos anos de
E
jornalismo em cima.
fã de K-dramas, estava um pouco farto do modelo de Hollywood, já andava à procura de outras coisas e fazia investidas em Bollywood, por exemplo, no cinema indiano, e quanto mais fuleiro, melhor, eles tinham que dançar mesmo todos. E de repente tropecei nos K-dramas, fui parar os K-dramas porque andava à procura de qualquer coisa que lidasse com o sobrenatural, e tive sorte com aquilo com que comecei, que foi o Webis. Que mistura sobrenatural, mas depois tem thriller e tem ação e tem romance e tem tudo, e isso maravilhou-me. E depois, aos poucos, fui reparando na qualidade técnica da coisa. E é isso que me maravilha nos K-dramas. Mesmo que não fosse por outra coisa, aprendo imenso sobre televisão de cada vez e sobre script writing de cada vez que vejo um K-drama. Eles são, na verdade, fabulosos. Aquilo é muito bem feito. E é muito subtil, ou não? Eles têm coisas densas e depois também têm a ficção científica. A gente tem aquela ideia das novelas coreanas. Qualquer novela deles é francamente superior aos produtos que nós conhecemos. Mas depois tem um bocadinho de tudo mais. E tecnicamente aquilo é maravilhoso e muito bem feito. Portanto, só vendo. O que é um K-drama, Márcia?
Um K-drama. Bem, eu acho que tu foste em novelas. Falaste bem, mas os K-dramas não são necessariamente novelas, porque existem vários tipos de. Já não falando das temáticas, que existem para todos os gostos, mas o mais comum dos K-dramas são os 16 episódios, ou ocasionalmente 24. Mas eles têm formato
Eu ando a
novela,
ver
que
coisas
também
na
não deixa de ser
KBS
um
que andam ali
K-drama.
à volta dos 60, 80 episódios. São coisas absolutamente brutais.
50 episódios é o que nós chamaríamos uma novela coreana, mas existem algumas com 100 episódios. E portanto, não muito atrás do que antigamente se fazia a nível de telenovelas brasileiras, não é? Era comum ir aos 100 episódios. Mas depois o formato é diferente, especialmente se considerarmos que é efetivamente entretenimento para a família. Uma das coisas que eu gostei muito nos dramas coreanos, assim que comecei a assistir, foi que a minha filha, tenho uma filha pequena, entrava na sala e eu não tinha que estar preocupada se a qualquer momento havia um episódio de nudez ou uma coisa mais sexual e que eu não quero que ela, como uma criança pequena que assista, não é? E com a televisão americana isso acontecia constantemente, podia ser filme de ação, de romance, o que fosse. Eventualmente tem quase sempre ali uma cena, portanto, eles estão a ser perseguidos pelos bandidos, não é?
O
Por
que
exemplo, mas
acontece
há
é que
sempre tempo
nos Estados
para um
Unidos as
bocadinho
coisas
de sexualidade.
no Hollywood as coisas acontecem Em Hollywood as coisas acontecem muito depressa. Ao fim de 10 minutos eles estão enfiados na cama. A gente sabe que num drama coreano eles dão o primeiro beijinho, sexto, sétimo, oitavo episódio. Se o derem, com sorte. Ali, sexo é
se o derem.
Se agarrar no pulso e se puxarem para trás. E a coisa é subtil. Sendo que com a Netflix as coisas mudaram um pouco e as séries estão um bocadinho mais quentes. Já há mamas, já há rabos. Às vezes há cenas mais óbvias, mas sem nunca cair naquela onda do típico filme de Hollywood com muita pressa de fazer tudo. O essencial num K-drama, para mim, é aquela coisa extraordinária que a gente só percebe se está a gostar da série ao fim de 3 episódios, porque é o tempo que eles demoram a desenvolver cuidadosamente as personagens e a percebermos porque é que aquele gajo faz aquilo, porque é que aquela miúda faz aquilo, porque é que eles fazem aquilo. E também já estou, quando digo o gajo e a miúda, já estou a dizer coisas porque, na verdade, já há séries LGBT e, portanto, a coisa já não é tão... o género já não é assim tão específico e já ali umas modernices. Mas sim, essencialmente, estamos a falar de séries para a família, suportáveis, com subtilezas. Já vi coisas extraordinárias feitas com um pacote de pipocas numa sala de cinema, por exemplo, muito subtil, a maneira como é filmada, a maneira como é gravado. Há ali uma série de estereótipos, mas isso faz parte da arte e da descrição
Sim, a maneira como a história é
dos
contada, né? Nós
K-dramas,
falamos
aquilo
tanto
que se faz dos
de storytelling.
K-dramas, K-dramas.
Fala-se tanto da storytelling hoje em dia. Eu que sou da área da comunicação e trabalho com comunicação e marketing, storytelling é uma coisa que se fala muito. E eles já o fazem muito bem há muito tempo. E é curioso, é interessante. Nós estamos a ver uma coisa de uma cultura completamente diferente da nossa. Porquê? Porque eles são um país extremamente desenvolvido, mas têm uma cultura muito diferente da nossa. E parece que é quase uma maneira de explicarem, mesmo para eles próprios, porque é que os personagens têm aqueles comportamentos, qual é a origem, portanto, daí demorar tanto tempo até haver pegar na mão, às vezes darem
Tu
a mão no episódio
sabes que
6 ou
eu fui
7 é
ver
uma
de
festa.
propósito, porque eu não acreditava a partir de determinada altura. Eu a partir de determinada altura não acreditava que aquilo fosse real. E ou eles escrevem muito bem ou andam aqui enganando. E comecei a ver os reality shows coreanos. Dei só os K-dramas para outros géneros de coisas. E vi, nomeadamente, uma coisa fabulosa, o 2021, que é o ano em que eles passam à maioridade. E a inocência com que aquilo é feito, com que aqueles miúdos que de repente tornam-se todos adultos no mesmo ano, porque agora já não é assim, mas na altura em que aquilo foi gravado, até o ano passado, toda a gente fazia anos no dia de 31 para 1 de 31 de dezembro para 1 de janeiro, porque o que contava era o ano em que se chegava à
Sim.
maioridade, independentemente do mês em que de facto celebrava o aniversário. E, portanto, todos aqueles miúdos naquela escola, de repente, universidade, faziam anos naquela transição. E o reality show era sobre essa transição. E a inocência com que aquilo é feito, comparado com os nossos Big Brothers, que é um assunto que é público, me toca de perto,
Sim.
surpreendeu-me. Não há peixeiradas nos reality shows coreanos. Até porque, se houvesse, eles provavelmente seriam cancelados. A pressão do público e dos fãs é tremenda. Eles têm que se portar sempre muito bem. Mas eu penso que está na cultura deles, na maneira de estar deles. Há, de facto, ali uma inocência que nos faz lembrar, se calhar porque já estou velho, mas nos faz lembrar tempos bons. E isso transpira dos K-dramas, que são, para mim, são uma cena de healing. Eu só dou 5 estrelas no My Drama List, que é uma coisa obrigatória. Havemos de falar depois melhor disto.
Sim.
Mas é a lista onde eu vou gravando todos os dramas que vejo, os filmes e outras coisas, tendo aquelas coisas que vejo em direto na televisão. Sendo que eu, neste momento, só vejo. Eu vai para um ano que eu praticamente só vejo televisão coreana. Vejo a KBS cá em casa. E não há dia em que eu não ouça coreano, faço tensões de aprender a falar coreano, os amigos gozam comigo a dizer que eu quero ser um coreano honorário, mas também está melhor do que qualquer. Acho que as pessoas já não me estranham tanto. Cruzo-me cada vez mais com pessoas que entendem esta obsessão, e que também são fãs da cultura coreana, se não são os dramas, é a música, se não é a música, é a comida, se não é a comida, é a moda. Eu entrei lá por via dos dramas e da tecnologia, que já lá vinha antes, por causa das marcas coreanas, mas podem ser os carros, pode ser pode ser o que calhar. Há mesmo onda coreana, Márcia? Tens ideia de que há uma
Hallyu,
Korean Wave a acontecer em Portugal?
sim, o nome mais comum é Hallyu, não é?
Eu vou bebendo o
Essa
soju.
onda coreana começou nos anos 90. Começou mais ou menos nos anos 90 e foi, então sabrás melhor se calhar até isto do que eu, porque as lembranças que eu tenho dessa época são muito poucas, mas começou,
Tu
foi um
entraste de
bocadinho.
caras por causa da música, dos BTS e coisas que tais.
Não, eu por
Porque
acaso
eles eram
entrei
lindos e
sem
cantavam
querer.
bem.
Não, não, eu entrei sem querer por causa dos K-dramas. Eu entrei, portanto, eu assisti o Round 6, o Squid Game, portanto, eu e, sei lá, 80% da população mundial, como é esta percentagem na real, mas eu
Só
e
começaste com o
muitos
Squid Game.
milhões de pessoas. Esse foi o primeiro que eu vi. E depois,
Ah,
sim,
tinha a ideia,
em
tinhas entrado muito mais
2021.
cedo.
Não, entrei em 2021. Vi o Squid Game, pronto, estava um grande hype e acabei por ver. Mas não foi aí que eu entrei, esse foi o primeiro que eu vi e pronto, vi, muito giro, muito bem produzido. Eu sabia já que eles eram muito bons a nível de terror, por exemplo. Tanto que eu não gosto muito de filmes de terror e não vejo deles porque eles fazem as coisas demasiado bem, fazem tudo muito bem. E conhecia bastante
Eles e os
televisão. Pronto,
japoneses e os
eu
taiwaneses,
conhecia bastante
os
coisa do Japão
asiáticos
porque o
fazem
meu
estas coisas bem.
marido é grande fã de tudo o que é de samurais. Grande fã do Kenshi, do Rurouni Kenshin, portanto, Samurai X, e portanto já conhecia algumas coisas do Japão. Mas isto começou porque eu estava a trabalhar à noite, eu gosto de ter às vezes a televisão ligada, quando estou a fazer trabalhos mais automáticos, e pus a dar, só que eu estava sem som. E portanto eu dei por mim colada a ver. Mas é que eu estava sem som, portanto eu não sabia que língua que eu estava a falar, como se disse, porque era inglês, estava a ver as legendas. E quando no dia a seguir, aquilo tinha 16 episódios, uma hora cada episódio, imenso, parecia-me imenso, agora veja, quase uma série, não é numa noite, mas quase. E quando pôs o som, eu, ah, mas é uma coisa diferente. E eu tinha estado com uma amiga uns meses antes na praia, que ela estava no telemóvel a consumir, louca, episódio atrás de episódio. E ela na altura disse-me, ah, estou a ver séries coreanas. Eu, ah, não, eu não consigo, porque eu se não souber a língua, não consigo, portanto não consigo só inglês ou espanhol ou em português. Ah, o que eu estava a dizer, não é? Mordi a língua e pronto, e nunca mais parei. E então já vi mais do que ela, que já leva muito mais tempo de avanço do que eu. Nunca mais consegui,
Eu
ou tive
passei há
vontade de
muito
ver outra
pouco tempo,
coisa.
as 100 séries completas. Há bocadinho estávamos a falar dos tempos. 100 séries quer dizer que vi pelo menos 1.600 episódios. Acho que corresponde a qualquer coisa tipo uns 70 dias da minha vida.
O My
Os
Drama
episódios.
List tem essa tabela, eles
Já?
têm essa informação. Eu já.
Eu disse que eu estou a falar. A questão aqui é. Faltou-nos dizer isto há pouco. Um episódio destes, estamos a falar de 16 episódios. Os episódios
Uma hora,
durar às vezes
às
20
vezes
minutos,
uma hora e
mas
meia.
normalmente é uma hora e meia. E estamos a falar de Guerras dos Tronos. Em termos de qualidade, nós vemos ali dois filmes por semana, porque normalmente estreiam dois episódios por
Sim.
semana. Onde é que vês os teus episódios?
Eu vejo, eu tenho quase todas as plataformas que têm K-dramas. Eu vejo na Netflix hoje em dia. Há bocadinho que estavas a falar de ter havido uma transformação de, portanto, mais jovens, de haver mais nudez, de haver uma transformação quase ocidental, uma ocidentalização quase do K-drama, leve, muito leve. Eu acho que temos
Não é,
cada vez.
desculpa estar a interromper-te, mas não é por acaso que a Netflix investiu no ano passado 20 billions, 20 mil milhões de dólares, nas produtoras, coreanas.
Era isso que eu ia dizer. Acho que
Os
temos que agradecer
K-dramas funcionam.
temos que agradecer em parte à Netflix, esta ligeira ocidentalização, também este suporte da onda, isto começámos a falar da onda Hollywood, depois perdemos, desta onda que começou um bocadinho com o marketing da Coreia, porque a Coreia, para recuperar de uma grande crise económica e tudo, portanto, houve um grande investimento em exportação e eles exportaram entretenimento. E fizeram-no bem, e é diferente, e toda a gente é bonita, não é? Eu acho que, como é óbvio, não é, nem todas as pessoas são lindas, mas os protagonistas, normalmente os quatro protagonistas, não é? O homem, a mulher, os dois secundários, os main são sempre
Há
bonitos.
sempre um casal principal e depois há um casal
Um casal
secundário
secundário, pronto.
que
E até os
funciona
pais
como
são
comic relief e
bonitos.
como equilíbrio.
Sim, e, mas pronto,
Mas
mas
não
é
é
natural,
difícil
porque
ser bonito na Coreia, não é?
é isso que quer dizer, a Coreia tem um culto de beleza muito grande, eles são um dos países que faz mais intervenções plásticas no mundo.
A prenda de graduação, a prenda de um miúdo que sai da universidade ou que entra para a universidade, normalmente é uma operação plástica, se houver dinheiro para isso.
Pronto, é muito comum, muito comum. E eles aceitam-no bem, não é como nós aqui, ai, pois Botox para eles é normalíssimo. Esse sinal de prestígio, que a pessoa tem condições financeiras e económicas para fazer, é algo muito importante para eles. É algo que eles têm em consideração, por exemplo, numa relação, para começar uma relação, ou um encontro. É extremamente importante aquilo que a pessoa faz da vida e as perspectivas de futuro, porque eles têm uma sociedade
Mas
muito
estavas a dizer-me
competitiva. Estava a dizer.
que vês basicamente tudo no Netflix? Não, tu vês em
Não,
todo lado.
não. Eu vejo
Eu só
tudo.
tenho
Eu vejo na
Netflix.
Netflix. Não, eu vejo na Netflix, vejo no Viki. O Viki é uma plataforma da Rakuten, que eu já conheci através do Kobo, que é uma plataforma que também é de streaming, também tem conteúdos pagos, como a Netflix, mas as legendas são feitas por fãs. Por isso, ou se tem muita tolerância a coisas com erros ortográficos gravíssimos, ou se vê com legendas em inglês. Vejo no Prime, a Amazon também está a investir muito, aliás, está com dramas maravilhosos, tem dramas maravilhosos este ano, tem
Bem,
dois que
vamos,
têm sido muito aclamados e
não vá já lá.
não vou já
Já
revelar, não
falamos
vou já
disso.
revelar. E a Disney Plus também já tem K-dramas, também bons, também tem coisas muito boas. Portanto, essas quatro plataformas, não sei se a HBO tem, eu tenho ideia que a HBO ainda não tem uma oferta para este mercado, mas entre Netflix, Viki, Prime e Disney Plus não há desculpa para não experimentarem. Eu já tenho convertido, por assim dizer, algumas pessoas que às vezes não sabem o que é que hão de ver porque estão fartas de ver tudo sempre o mesmo e eu sugiro. E depois vem pedir mais, e é uns atrás dos outros. E a Netflix realmente veio facilitar. E o cardápio da Netflix está a crescer muito, mesmo em Portugal.
Para o próximo episódio, devemos explicar como é que. Eu explico-lhes como é que conseguem ter mais dramas no Netflix, porque parece que são poucos. Não é? Tem a ver
Obrigada
com os
por
que estão,
isso. Tenho que te agradecer
são os
por
que
isso.
estão disponíveis em português, mas há um truque para dar a volta a isso. O tempo passa muito depressa e isto é suposto ser só um zero, e somos nós que nos estamos a apresentar, e basicamente a tentar explicar ou a partilhar convosco o gozo que nos dá a cultura coreana de uma forma geral. Podíamos falar sobre a Korean Wave em Portugal, das miúdas que andam a fazer covers na rua, das festas temáticas que acontecem quase em permanência. Estão aí os concertos que vão acontecer, vêm aí as Dreamcatcher em breve ao lado a preços absurdos. Haveremos de falar disto tudo, mas não cabe. Acho que já ultrapassámos o tempo que tínhamos previsto para hoje. Tu tinhas acabado de dizer que no Prime, descobriste duas ou três coisas que valem mesmo a pena. O que é que tu andas a ver então?
Eu estou a ver várias coisas ao mesmo tempo. No Prime estou a ver o
Odeio
Marry My
isso.
Husband. Marry My Husband,
Já
ou em
acabou.
português. Já acabou, mas
Já
eu não
pararam de
acabei.
filmar, foi uma festa. Eu vi imagens no Instagram, acho que
Sim,
foi
não,
uma festa
já
do outro mundo.
terminou, já terminou. Eu aqui ainda não acabei. Aquilo mexe um bocadinho, há coisas que mexem um bocadinho com o meu psicológico e eu preciso de tempo para não me enervar, para não assassinar a televisão. E
Vamos pôr
portanto.
aqui em fundo o genérico do Marry My Husband depois, mas explica-me lá o que é que se passa aí. Qual
Marry
é a
My
história?
Husband,
Casa com o meu
ou
marido?
casa com esposa, eles traduziram para a esposa do meu marido, seria casa com o meu marido, basicamente, muito resumidamente, uma mulher que tem cancro, descobre que está a ser traída pelo marido e pela melhor amiga, morre por causa deles, mas não morre, volta à vida, 10 anos antes.
Isto é um
E
drama coreano. É a essência da coisa.
quer se vingar, mas percebe que não se pode simplesmente. Quer fugir, basicamente, ao seu destino, mas não pode simplesmente fazer as coisas diferentes. Vai ter que trabalhar, não vai ser só. Ah, não vou apanhar isto, não. Vai ter que trabalhar, alguém vai ter que apanhar por ela, digamos assim. Portanto, Muita intriga. É preciso ter um estômago forte, porque ela atura coisas que são. Especialmente quando vemos imagens de flashbacks do que ela passou na primeira vida. E, portanto, é preciso muito estômago. Está muito bem realizada. A atriz perdeu muitos quilos para fazer isto. Elas já são muito magras, né, na Coreia, e ela penso que chegou aos 30 e tal quilos, uma coisa assim, para
Ei.
fazer exatamente, para fazer a fase em que está como doente oncológica. É uma atriz muito conhecida, já tem feito, mas depois falaremos de outras séries que ela fez, como a secretária Kim, What's Wrong with Secretary Kim, é verdade, a Kim Min-young. Ela é já muito conhecida e é uma ótima atriz. Eu recomendo, a série está muito interessante. Na Netflix, estou a ver uma que estreou, penso que há uma semana, que é o The Killer Paradox, que é uma coisa completamente diferente. É com um ator que eu gosto muito e é muito engraçado. Mas para quem gosta de algum sangue, não muito, mas algum,
Eu
normalmente
vou pôr
violento.
aqui, eu vou pôr aqui em fundo, não te esqueças o que ia dizer, vou pôr aqui em fundo o genérico também.
Não é propriamente violento, mas tem algum sangue. É um formato completamente diferente, mas é bom para perceber que há para todos os gostos. Há para
É denso.
qualquer.
O Killer Paradox é a história de um tipo que podia ser um assassino, não é, mas é confundido com um. E ele que tem dúvidas sobre si próprio, e sobre a maneira como lida com a sociedade é apanhado ali num paradoxo. Sendo que ele não é um serial killer, mas é entendido como tal e vai fugindo pelos buraquinhos da chuva. E se eu disser muito mais que isto, estou a fazer spoiling, mas vale bem a pena.
Sim.
Espreitei o primeiro episódio, parei de ver porque eu não aguento ter mais coisas pendentes. Eu ando a ver o Dr. Slump, que é
Estou
um
à espera que
fluffy.
saiam todos. Estou à espera que saiam todos.
Pois, às vezes convém, mas eu estava a precisar de um fluffy porque andei a ver coisas muito sérias neste tempo. O Dr. Slump, basicamente, são dois miúdos que eram, um ele e uma ela, que eram o topo do topo da escola na Coreia, cada um na sua área, e encontram-se depois do liceu, muitos anos depois, no pior momento das suas vidas, e inevitavelmente,
Óbvio,
tendo sido
típico,
colegas
não
de
é?
escolas. Apaixonam-se, mas todo o percurso que existe, isto acontece até meio, e depois aquilo ganha lives de thriller, e de relação de poderes, há pessoas que lhes lixaram a vida e eles vão encontrá-los por ali. Antes disso, vi no fim de semana também uma coisa que se chama My Name is Lokian, que é com o nosso Vincenzo.
Song Joong-ki, sim.
História de um desertor da Coreia do Norte, e da vida que ele leva na Europa. A série passa-se toda em Bruxelas, que se cruza com uma menina rica, que já fez tudo o que havia para fazer na vida e se meteu na. É muito Netflix, nesse caso. Ela é a miúda do The Sound of Magic. E é, portanto, é um
Ah,
elenco do
ok.
outro mundo, é muito bem filmado. Vê-se muito bem, é um filme, isto
Ele
é filme.
é um comeback para ele,
E
isto é um comeback. Ele esteve afastado muito tempo, ele casou com uma atriz, uma modelo, aliás, italiana,
inglesa?
inglesa e
Inglês?
italiana, mas ele só vive em
Toda
Itália.
a gente diz que ela é inglesa, francesa. Eles
Pronto,
conhecem-se
eles
em
só
Itália,
vivem
mas
na
ela de facto é
Itália.
inglesa. E isto foi
Mas
depois
tiveram,
da separação,
casaram-se
isto foi depois dele se ter
muitos
separado
anos depois.
da menina bonita
Fez The Glory.
dos dramas coreanos e que fez o The
The
Descendants of the
Glory.
Sun, por exemplo,
Oh, fizeram
e o The
juntos.
Glory, que é
Fizeram
uma
juntos,
das
depois
minhas séries
casaram-se,
favoritas.
não
Mas estava-te a
é?
explicar, tive que ver um Fluffy. O Fluffy é o fofinho, uma coisa que não me pese na cabeça quando vou dormir, porque antes disso tinha estado a ver uma coisa mais densa e que só descobri agora, Little Women. Que basicamente ganhou os prémios de melhor direção artística no ano passado. A série é um prodígio em termos de desenho, da filmagem. há séries que tu percebes que, foi, que eles fizeram um storyboard e que desenharam quadra, cada plano é um quadradinho que está previamente desenhado numa folha e eles sabem perfeitamente o que vão fazer. E estas coisas são fundamentais.
Atenção
aquilo
ao
que nos perguntou é, e tudo muito bonito, é tudo muito bem feito.
Eles têm uma coisa que para mim é importantíssima, que é, mas há uma que eu acho que as pessoas até costumam desvalorizar, e é a sonoplastia.
Uhum.
É uma coisa que, por exemplo, eu acho que a nível da televisão portuguesa é uma falha grande que nós temos, é a sonoplastia.
Não temos tempo.
Claro, não temos, mas a deles que já falei... é uma coisa ótima. Márcia,
sabes que eu já falei, no sítio onde eu trabalho, já disse imensas vezes, nós, estes guiões têm tudo a ver connosco. Se não, se não tens lá o xamã, metes a curandeira da aldeia, tem tudo a ver connosco. Eu acho os coreanos muito parecidos connosco. A crise económica que eles passaram é muito semelhante à que nós tivemos a seguir à entrada na União Europeia.
Na Europeia, sim.
Mais ou menos na mesma altura. Mas cada vez que eu lhes falo nisto, isto até seria barato, a nível de casting, por exemplo, porque com 6, 7 pessoas, no máximo 10, tu fazes uma série inteira. Tu tens episódios que são feitos por 2 pessoas só, de uma ponta à outra.
Sim.
Portanto, não tens 50 atores e uma equipa imensa. Pois, Paulo, mas não. Porque o que eles cobram, o que eles custam, em termos de direção artística e em sonoplastia, é incomportável, é impensável em Portugal. E eles vêm atrás de nós, se venderem o guião, ver se nós estamos a fazer a coisa com a qualidade que um K-drama exige. Sendo que depois eu não percebo como é que aparecem determinadas coisas feitas, versões de dramas coreanos feitas, não propriamente em Taiwan, mas em Singapura, nas Filipinas, que não batem certo. Epá, mas a qualidade técnica, o pixel afinadinho ao pormenor ali no canto do ecrã, isso de facto está lá sempre.
Também nos Estados Unidos, por exemplo, aquela série do médico com autismo, o Dr. Uhum. Não lembro agora o nome.
É The Good Doctor?
The Good Doctor, obrigada. Uhum. Essa série é cópia, digamos assim, adaptação de uma série coreana. Primeiro houve na Coreia.
Ah, é? Isso aqui era o contrário.
Não, eu, pelo menos nos grupos e nos fóruns que eu visito, tenho ouvido dizer que o The Good Doctor primeiro foi feito na Coreia e depois eles então levaram para os Estados Unidos. Portanto, já existe alguma
abertura.
É
um tema que lhes é querido. Eles gostam imenso de lidar com
dramas
com doenças
médicos.
Mentais, com saúde Sim. mental. Há bocadinho eu estava a dizer, uma coisa que eu encontro nos dramas coreanos é esta coisa do healing. Eu dizia que só dou 5 estrelas aos dramas onde choro. E o choro que vem... E sim, choro. E o choro que vem destes dramas faz-me bem. No outro dia acordo muito bem disposto e solto e leve, limpa-me. Pergunta que nos fazem sempre. Não vamos esticar isto agora, devemos falar disto depois. Então, por onde é que eu começo? Vamos perguntar às pessoas se conseguimos cativar o interesse delas. Qual é o drama que... One-on-one que tu recomendas às pessoas para começar?
Eu acho que isso depende muito do gosto pessoal de cada um. Porque, por exemplo, ainda há pouco tempo uma amiga, lá está, não sabia o que é que havia de ver, queria uma coisa para encher o coração, e eu sugeri-lhe ver o Crash Landing on You, portanto, pousando no amor, ganhou, achei... Porquê?
Não digas os nomes em brasileiro, odeio isso!
Eu vou te explicar, a minha Netflix está em inglês. Crash Landing on You. Porque a minha Netflix está em inglês, eu não sei se as pessoas tiverem Netflix em português, como é que as coisas vão aparecer? Era só para facilitar. Crash Landing on You.
Vejam sempre as legendas em inglês. Resolve o problema.
Quem consegue. Mas podem ver com as legendas em português de Portugal, na Netflix. Tem um problema, na minha opinião, que é não respeitarem alguns nomes que são da cultura coreana, que são importantes para explicar a profundidade das relações. Mas devemos ficar a falar disso depois no outro episódio. Opa, Nuna, Uni. É importante perceber porque é que há reações quando às vezes é usada a expressão opa. Sanbei, Sanbenin, que é veterano, ou Sanbenin é veteraninho, vai, é uma maneira mais querida de dizer veterano, e eles metem o nome da pessoa. Estas coisas são importantes, porque a hierarquia, por exemplo, é uma coisa muito importante na Coreia, mesmo que a diferença seja alguns meses ou um ano, é importante o mais novo respeitar o mais velho. Portanto, pronto, há este pequeno pormenor. No entanto, as legendas em português não têm os erros ortográficos das legendas, que ainda assim eu agradeço. As pessoas têm essa disponibilidade. Mas pronto, Crash Landing on You, para sugerir, para quem
Romance
gosta de
com
romance, é
Coreia.
muito engraçado, começa
Vou ver,
com
deixa-me
coisas
ver.
para rir, tem muita
Ok.
amizade, tem romance levezinho, tem
Conta uma história.
um
Porquê é
pormenor
que eu hei de ver Crash
engraçado.
Landing on You?
Então, o que é que queres ver? Uma coreana,
Muito russo. Muito russo.
empoderada, rica, com o seu próprio negócio, vai andar de parapente e cai na Coreia do Norte. E está presa na Coreia do Norte. Portanto, é engraçado porque vamos ver a definição ou a ideia que a Coreia do Sul tem da Coreia do Norte, como é que eles pintam a Coreia do Norte. Eles estão lá ao lado, portanto, saberão que se calhar um bocadinho mais do que nós.
Ainda são os irmãos, eles ainda têm a ideia de uns irmãos que estamos aqui
Exatamente,
separados,
e
porque,
eles têm esperança
enfim.
na reunificação. É uma das coisas que até é
Eu acho que já
falado
não, mas.
como piada. Eu acho que a Coreia do Sul sim, a do Norte não. Mas é uma coisa que é até falada com piada na série. A série é engraçada porque ela de repente está presa, começa por estar presa na DM Zone, não é? E depois, pronto, entranha-se mais no interior da Coreia do Norte, conhece um
E
capitão.
apaixona-se.
Exato, conhece o capitão, como é óbvio, não era feio, não é? Porque na Coreia do Norte também não são feios. Pronto, e há toda uma amizade que é dos soldados, ela com os soldados, e depois toda uma aldeia. E há
Aldeia
intrigas.
fabulosa. Toda a
Sim.
aldeia é deliciosa de a
E há
relação
intrigas de um lado e do
daquelas.
outro, não é? Há intrigas de um lado e do outro. Portanto, tem um
É giro, é muito
bocadinho
giro.
de tudo. Eu acho que é leve o suficiente, dá para chorar também, pelo menos para quem chora com alguma facilidade. Eu acho que há algumas situações que são de chorar. Portanto, eu acho que se pode começar por aqui. Quem se quer rir, eu sugeria se calhar o Mr. Queen.
Eu
Mas
gosto
ao
muito do
mesmo tempo
Mr. Queen.
é preciso querer um bocadinho, gostar um bocadinho ou ter interesse em dramas de época.
Para quem vai começar, é capaz de estranhar aquilo ao início. Eu vou ser mais forte, vou entrar com o da Glória. O meu favorito é, de longe, o meu drama favorito, a minha joia da coroa será sempre o My Mister. Tem lá a Yoo, logo para começar. Tem a
Mas para
senhora
começar,
que.
acho que o My Mister é
Não,
muito
foi.
forte. Tem
Por
que
isso é que
ser
eu
mais
sugiro o da
leve.
Glória. Para quem venha de Hollywood é capaz de perceber a qualidade que eu falo nos dramas coreanos se vir o da Glória. O Glória. O Glória é uma história de vingança. Bullying no liceu e ela sobrevive bullying absolutamente gráfico e extraordinário. E ela
Baseado numa
consegue
história
sobreviver.
verídica. Isso foi baseado numa situação de bullying verdadeira. A rapariga já foi entrevistada na rádio coreana, acerca disso. Não foi, ou seja, não basearam um pouco na história dela, mas as cenas de bullying que ela sofreu, que ela sofre na série, são verdadeiras, são baseadas no que essa rapariga sofreu. Mas o
E
bullying
depois,
é uma
basicamente, temos.
realidade na Coreia, não é?
É uma realidade em todo o lado, ao que se sabe. E terrível. E depois ela acaba por executar. O Glory, se quiserem, é o Conde de Monte Cristo nos tempos modernos. É uma vingança à séria e tão satisfatório. Acaba tão bem. Acaba com eles todos. Não é nenhum spoiler, eles morrem todos. Morrem todos ou sofrem todos aquilo que têm que sofrer e é tão merecido.
Eu
Vão
acho que o melhor é isso,
perceber.
não é que é satisfatório, porque às vezes há aqueles
Mas é duro, é duro. Agora, se
aos
repararem.
vingança que eu já vim, que depois tu chegas ali a meio e ficas na dúvida se a vingança está a funcionar e se vai funcionar. No The Glory é satisfatório e sabe bem, não é? É
Depois
mesmo.
tem detalhezinhos lindos, como hão de reparar, por exemplo, que quando ela entra pelo ginásio adentro, o recorte da luz que entra pelas. E não é por acaso que entra pelas portas, desenha uma cruz católica, porque há muito mais católicos na Coreia do Sul do qual se pensa. 40% dos coreanos são católicos e são daqueles conservadores, às vezes terríveis. Epá, a série é absolutamente espantosa. Quero falar de música. Há Uma coisa que eu gostava de falar, porque aconteceu, na altura em que estamos a gravar isto, aconteceu há umas horas. Karina, da okay. Zespa, foi...
Ia falar do mesmo.
A sério, foi, fez uma cartinha escrita, que é uma coisa com uma importância tremenda no Instagram, a pedir desculpa por namorar. Onde ela diz coisas como que já devia ter falado disto mais cedo. Basicamente, ela foi descoberta pelo paparazzi-mor da Coreia, que foi a Dispatch, que mais uma vez revelou que ela andava com o ator Jang-wook. Jang-wook, e nunca sei como é que se pronunciam as coisas. Mas, e nós ocidentais dizemos todos, mas qual é o problema desta miúda que... Qual é o problema deles namorarem?
Eu acho que há uma frase.
Deixa de estar no mercado, não é? Se ela assumir que tem um namorado, os homens deixam de sonhar com ela, não é?
Sim, mas sim. Imagina, mas isto não é para todos, não é? Porque há uns que têm umas reações diferentes. O ator, aproveito para fazer aqui a introdução, é o ator principal do K-drama Alquimia das Almas. Está na Netflix, também é muito giro, eu gostei muito, recomendo. Ela, atriz de K-pop, eles estiveram juntos na Semana da Moda, encontraram-se, entretanto a Dispatch veio dizer que eles namoravam.
Ela é representante, ela é embaixadora de Yves Saint Laurent e da Converse na Coreia. Não é qualquer marca, não é?
Exatamente. E porquê que ela vai fazer carta de desculpas? Porque ela, agora imagina...
Por escrito.
Que é uma coisa importante para eles, e eles fazem normalmente por escrito. Porquê? Porque ela ouviu coisas, dos fãs disseram coisas como: o amor dos teus fãs não é suficiente. Porque decidiste trair-nos. Estás a mandar fora 7 anos do nosso amor por ti. E é, portanto, perante estas afirmações dos fãs, que ela sente a necessidade de vir fazer este pedido de desculpas. Isto ajuda um bocadinho a compreender o nível de exigência dos fãs na Coreia. Que isto para nós quer dizer, pronto, a rapariga é um namorado, o que é que isso? Não, é muito mais profundo que isso. Os fãs são absolutamente investidos, dedicam muito tempo, muito dinheiro também, porque o merchandising é uma coisa... muito importante para os grupos lá, e portanto exigem.
Isto é o país onde
o álbum,
antes de ser publicado, já vendeu 2 milhões, não é?
Exatamente.
É o país onde os fãs fazem essas coisas.
São mais exigentes que os pais, às vezes.
Sim.
Não é?
Sim. Eu ainda queria falar de mais uma coisa. Se fosse aqui há uns meses, estaria a falar-lhes das New Jeans. Nos últimos tempos, tenho andado a ouvir muito as Les Serafim. Que tiveram o seu clipe proibido na KBS por medo de que haja imitação. Há algumas cenas durante o vídeo, como por exemplo uns secadores de cabelo a serem tirados para dentro de uma banheira e, portanto, a KBS, a televisão pública da Coreia, teve medo de que isto pudesse levar a fenómenos de imitação e que houvesse problemas no futuro. Sendo que a música em si não está proibida, elas podem ir, por exemplo, ao Music Bank, cantar ao vivo a música. O clipe é que não pode passar. Completamente diferente. Elas estão a passar com a G-Idol. Esta música, sim, não pode tocar de forma alguma na KBS. E não pode tocar... porque trata de maridos que enganam as suas mulheres com amantes e com empregadinhas de balcão e etc., que levam para o motel e por aí fora. A letra é muito puxada, é muito forte, e que basicamente tem a ver com esta ideia do mas a tua mulher, e por isso é que tu vens ter comigo. Rapidamente, é disso que estamos a falar. Esta é uma das razões pelas quais... eu admiro tanto as miúdas do K-pop, porque o que elas estão a fazer pela mudança das mentalidades na Coreia do Sul, mudando coisas antigas que ainda existem naquelas cabeças, é absolutamente extraordinária. Não sei se concordas comigo, mas se há coisa que os coreanos devem ao K-pop, é precisamente essa mudança de mentalidades.
Eu sigo diversas quantas pessoas que vivem agora na Coreia, que não são coreanos, e que há uma alteração na postura e uma abertura maior. No entanto, não esquecer que eles têm uma população muito envelhecida, E portanto será sempre difícil. Realmente, eu agora, quando explicaste o que era esta música, lembrei-me de uma banda, um grupo americano que era as Pussycat Dolls, que tinha uma música que insinuava, mais ou menos, não era bem o mesmo, mas parecida. E acho curioso elas trabalharem tanto, porque elas trabalham muito até ao momento de debut e de chegarem cá fora e trabalharem tanto e depois terem um videoclipe que não passa ou uma música que é proibida.
Para elas indiferente, a G-Idle lá precisam da KBS para passar os clipes delas. São um sucesso
Óbvio,
brutal, não
mas não deixa
precisam
de
do clipe
influenciar
de
a
todo. A
opinião
música
pública.
está em trend nos TikToks e nos Instagrams da vida, portanto não é por aí. Não lhes faz moça. Abriram os recentes prémios MAMA, os prémios, os MTV Awards lá do sítio, de uma forma absolutamente esplendorosa. Adorava que já estivéssemos lá nessa altura para lhes ter mostrado. Não lhes faz diferença, mas o facto disto ainda acontecer, e não é porque pode fazer mal aos pequeninos, é porque a letra é dúbia e demasiado sugestiva, é que nos diz que na Coreia ainda nem tudo é brilhante e ainda há muito trabalho a fazer em termos de cabeça, de mentalidades.
Eu tenho aqui uma outra notícia para trazer. Não é assim, para quem acompanha já se saberá talvez, mas vai estrear um single, novo single do V dos BTS, do Kim Taehyung, do dia 15 de março. E a Big Hit, que é a agência, lançou um miniclipe em que a palavra end, portanto o single chama-se Friends, mas end está entre parênteses. Há um miniclipe em que aparece End várias vezes, associado a amor, a amigos, a música, e portanto os fãs estão muito preocupados. Não sabem o que é que significa, mas estão preocupadíssimos. Será que ele vai deixar a música? O que é que aconteceu? Pronto, ainda não se sabe, vamos saber dia 15, mas já há muitos fãs preocupados com o que é que esse End significará. Os BTS estão todos neste momento a cumprir serviço militar. Há um que vai sair agora em junho, que é o Jin, mas estão sempre a ser lançados conteúdos, portanto ficou tudo preparado, a máquina não para, digamos assim, e portanto estão sempre a sair conteúdos, vídeos novos, singles, a lançarem músicas. Onde disto vai sair também um filme em março sobre o Suga, que é um outro dos membros dos BTS, chamada August D. Tour D-Day, The Movie, vai para os cinemas e vai estar nos cinemas em Portugal também.
Tinhas-me dito que por estes dias também tropeçaste aí numa escandaleira recente de coisas que aconteceram aí num festival, numa entrega de prémios.
É verdade. Portanto, nos prémios houve de tudo. Normalmente eles são todos sempre muito corretos. E é sempre tudo feito com muita pompa e circunstância, mas ao que parece, houve pancadaria numa entrega de prémios entre fãs, porque estavam a atuar um grupo e houve
Muito pouco
uma
coreano.
fã de outro grupo que não gostou muito pouco coreano. Uma fã de outro grupo, pois os fãs às vezes são inimigos entre eles. O fã de um grupo às vezes
Ui.
é inimigo e odeia o outro, acontece com frequência. E portanto criticou o grupo que estava a atuar mandou um dos membros para casa, ou acho que não disse coisas simpáticas, e portanto os outros fãs decidiram bater para que ela se calasse, pronto. No meio desta pancadaria, depois há uma rapariga que tem, não sabemos se é um descuido. Correm rumores de que ela gosta de fazer aquilo em público e, portanto, ela terá feito umas necessidades no sítio onde estava. Acho que ela estava de
O número
saia e a
dois.
coisa. O número 2.
O número
Acho que ela
dois.
estava de saia e a coisa
Meu Deus.
saltou. Tanto que ela faz um post no Twitter a pedir desculpa e a oferecer-se para pagar a lavandaria às pessoas que ficaram sujas.
Oh my God.
Eu vou. Inclusivamente, o vídeo vão.
I go.
Vão ver aqui o vídeo pelo menos dos idols que estão acima do palco, perto da zona, a tapar aí o nariz. porque pronto, acho que estava um bocadinho. Portanto, acontece tudo. Não sei se queremos divulgar conteúdos mais gráficos, mas pronto, acontece tudo um pouco. As teorias multiplicam-se. Há quem diga que aquilo foi propositado, outros dizem que foi sem querer. A verdade é que a rapariga veio ao Twitter sem parecer muito envergonhada, assumir o que fez e pedir desculpa pelo incómodo que possa ter causado. Deve ter-se para pagar a lavandaria. Pronto, parece-me até ela ter assumido isto de uma certa naturalidade. Num país onde o bullying é tão presente, até me surpreende que alguém venha publicamente assumir uma coisa destas. Eu, pronto, se fosse uma coisa sem querer, penso que se a rapariga não viria a assumir. Ao que parece, ela já teria falado sobre coisas do género no seu Twitter algumas vezes.
Olha, Márcia,
não sei, sem saber o que dizer acerca de uma situação como esta. Dar... Já passámos
não...
o tempo.
Não. Tu tinhas dito que isto ia ser 20 minutos. Devo dizer-te que já ultrapassámos um bocadinho o
tu falaste em 45, portanto, só passámos 5 minutos. Sim, isto daqui um bocadinho é um drama coreano, é um episódio de um drama, amor.
Olha, eu não sei a que dias é que isto vai estrear e aonde, porque isto agora vai para a edição e eu vou fazer uma experiência com este episódio zero e vou ver se o Spotify e o YouTube nos deixam usar os clipes que nós usamos e só depois é que eu vou perceber o que é que se consegue fazer com isto. Mas queria garantir-vos que vai haver mais um.
Sim.
E depois há de ficar aqui em baixo o e-mail para onde vocês podem mandar as vossas sugestões e, olha, eu vou dizer até à próxima e despachar isto rapidamente.
Sim, eu gostava só de acrescentar que nós estamos a pensar que isto será talvez uma vez por semana. Vamos.
Uhum. Isso é por isso, tem que ser.
Mas uma semana às vezes é muito tempo e, portanto, Instagram e TikTok, nas redes sociais... podem ir acompanhando. Nós também, se tivermos assim novidades muito fresquinhas, se calhar podemos ocasionalmente publicar.
Sabes que eu tenho uma vida para além disto, eu tenho que ver K-dramas de vez em quando, portanto não me vou perder nas redes sociais. Se isto me tirar tempo para os K-dramas, eu desisto na hora.
Pronto, não, certo? não queremos isso porque o tempo que estamos aqui é menos um episódio que estamos a ver, mais edição.
Vale.
Não queremos isso. Pronto, eu pelo menos falo para mim, se eu só pudesse ver um episódio de cada drama por semana, ia ser um muito triste. Isto tem que ser no mínimo um por dia antes de dormir.
Espero que gostem, que isto lhes sirva para alguma coisa, que no mínimo tenham mais curiosidade em perceber porque é que nós somos chanfrados pelos K-dramas e pela cultura coreana de uma forma geral. Olha, até para a semana.
Até para a semana.